temperatura hoje está mais do que agradável, 23 graus, e a gente até fica mais animado, não é verdade, para fazer uma série de atividades, incluindo a atividade física. Mas e na temperatura baixa, quando, inclusive, a gente quer ficar um pouquinho mais na cama, a gente já fica um pouco mais encolhido. No inverno, a gente tem aquelas cenas típicas do Parque Barigui, com os corredores logo cedo, em meio à neblina, todo mundo bem agasalhado. Mas como a gente consegue fazer e manter uma rotina de atividade física nos dias mais frios, em pleno inverno, que daqui a pouco está por aí? É sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Rafael Bonato, que também é especialista em qualidade de vida e saúde. Tudo bem, professor? Uma ótima tarde para você.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
Professor, eu comentei aqui sobre como no frio a gente já quer ficar um pouco mais encolhidinho, já quer ficar no quentinho, e a nossa rotina de exercícios muitas vezes vai por água abaixo. Qual é a dica para evitar cair nessa tentação, professor?
Pois é, isso é verdade, né? O frio, ele estimula a gente a comer mais também, né?
Também.
A ficar mais agasalhado, mais próximos uns dos outros, e aquela preguiça bate. Então, o grande lance, na verdade, é você, primeiro, achar aquilo que você gosta de fazer como atividade física e manter essa rotina. Vamos imaginar que você não faça nada e que seja importante para você começar. É, se você não gostar, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você achar aquilo que você gosta de fazer para que você se motive, porque ninguém vai pegar na tua mão e vai pedir para você ir para o parque, por exemplo, todo agasalhado, não é verdade?
Verdade.
Então, se a gente não gostar daquilo que a gente faz, não vai ter possibilidade nenhuma de estabelecimento de rotina. Então, essa é a primeira dica para quem está nos ouvindo, né? Vamos achar alguma coisa que a gente goste para a gente se movimentar.
Em relação à regularidade, quem já se acostumou e tem esse hábito em outras épocas do ano, em especial quando a temperatura está mais agradável, em especial no verão, é mais fácil manter essa regularidade também no inverno, professor?
Ah, com certeza. Aquela pessoa que já tem essa regularidade, para ela é fácil, ela já encontrou aquilo que ela gosta, né? Aquilo que a gente estava falando. É, uma dica também que eu posso dar para aquelas pessoas que ainda não encontraram, né, a sua atividade física, é se aliar a outras pessoas que praticam, por exemplo, uma caminhada.
Tá.
Caminhada, não existe uma atividade mais democrática do que essa, né? Ela não custa nada, poucos passos podem mudar a sua vida, podem melhorar a sua qualidade de vida, melhorar os seus hábitos, né, e criar hábitos saudáveis. Então, você se aliar a pessoas que, por exemplo, caminham até o trabalho ou até o ponto de ônibus ou subindo escadas, enfim, vai fazer com que você, pelo menos, se movimente. E, obviamente, que as pessoas que já acharam essa atividade, já têm uma rotina, independe, né? Você falou do Parque Barigui no frio.
Foi.
Provavelmente, se você parar essas pessoas e perguntar, elas já vêm praticando atividade, da corrida, nesse caso, há muitos anos ou meses, e para elas aquilo tanto faz se está frio ou está calor, é só uma questão de autorregulação.
Professor, sobre o tipo de exercício, de tipo de atividade, o senhor comentou sobre a caminhada, que é o exercício mais completo. Alguns preferem correr, como também citamos aqui o exemplo do Parque Barigui, que é o frequentado quando está muito frio e muito cedo. A gente, como jornalista, quantas vezes não foi fazer matéria de geada, né, professor, de temperatura negativa, uhum, e foi no Barigui e só encontrava os corredores, exatamente esse público, né? Mas qual é a atividade mais indicada para esse momento, em especial em função da própria temperatura?
Olha, eu vou seguir recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, Colégio Americano de Medicina Esportiva. A melhor atividade hoje que nós consideramos é aquela que você consegue fazer.
Tá.
Né? A gente sabe que nós vivemos aí, infelizmente, uma pandemia do coronavírus, mas nós já vivemos há muitos e muitos anos uma pandemia do sedentarismo. As pessoas estão, infelizmente, cada vez mais obesas, e isso traz consequências diretas no diabetes, em síndromes metabólicas, índices altos de colesterol, enfim, todas aquelas doenças que são recorrentes da falta de atividade física. Então, a atividade hoje mais indicada é aquela que você consegue fazer. Por isso que eu bati tanto na tecla, né, de a gente encontrar aquilo que nós temos acessibilidade e que a gente consiga colocar dentro da nossa rotina, na organização do nosso dia a dia, do nosso tempo, e criar esses hábitos saudáveis, né? Sair da inércia e achar aquilo que realmente a gente consegue manter uma rotina. Por exemplo, pode ser jogar um futebol com os amigos, um voleibol numa quadra coberta ou descoberta. Hoje em dia a gente tem até modalidades, né? O beach tênis, quem diria, cinco anos atrás, Curitiba sendo uma capital do beach tênis, não é verdade?
Com uma academia, então, assim, e tudo mais por aqui, né?
Exatamente. Então, assim, a gente tenta democratizar, né? A gente fala de natação, por exemplo, mas quantas pessoas será que têm condições de estarem matriculadas numa academia de natação, né? Então, já entra também o aspecto socioeconômico. Então, a própria Curitiba é uma cidade muito boa, né? Que oferece tantas e tantas opções de lazer para os seus moradores, inclusive com diversos parques em diversos bairros da cidade. Por isso que você vê muito a caminhada e a corrida como atividades muito democráticas e acessíveis a todos.
Aqui na CBN eu converso com Rafael Bonato, professor e especialista em qualidade de vida e saúde, e estamos falando sobre atividade física nesses dias mais frios. Hoje é exceção, temperatura é mais do que agradável, mas pegamos na semana passada uma onda de frio e tende agora a isso se tornar mais frequente. Afinal, o inverno está chegando. Eu recebi aqui, professor, mensagens pelo WhatsApp da CBN, o 991652170, com alguns relatos dos ouvintes que eu gostaria aqui de registrar. O nosso ouvinte, legal, final do telefone 2263, o Walter, nos conta que ele mora a 4 quilômetros do trabalho e nesses dias frios ele sai mais cedo e vai trabalhar a pé. Olha que maravilha. Essa também pode ser uma alternativa, aproveitar essas nossas atividades mesmo, os nossos compromissos diários para dar essa caminhada, professor?
Com certeza, o Walter está fazendo correto, né? E assim, não precisa esperar, pelo que eu entendi, ele falou nesses dias mais frios, né?
Isso.
Talvez ele se sinta mais confortável com a temperatura mais baixa, né? Assim como pessoas se sentem mais confortáveis com temperaturas mais altas, enfim. Mas o que eu digo é, ele está sim estabelecendo uma rotina e um hábito saudável. Isso é interessante de falar, porque, por exemplo, eu estou participando agora de uma jornada chamada Desperte Saúde, que fala exatamente sobre isso. Como é que a gente cria os hábitos saudáveis? E o Walter acabou de dar uma dica, caminhando até o trabalho. Pode ser que num primeiro momento seja muito desconfortável, mas o que é interessante? Com duas, três semanas, aquilo começa a ficar mais fácil e você começa a se sentir cada vez melhor. E aí você estabeleceu, esse é o como fazer, né? A gente fala muito, vamos fazer, e fala muito palestra, em cursos, enfim, a gente fala muito. Mas o como fazer é como o Walter fez. Botar o tênis, se agasalhar bem e sair caminhando. Talvez seja desconfortável no início, mas com certeza, estabelecendo a rotina, ele vai sentir maior facilidade e os benefícios vão começar a vir.
Outro relato é do nosso ouvinte, o Jorge. Ele é taxista e corredor, professor. Ele já disputa a corrida de rua, ele está no circuito, e ele comenta que ele não tem medo do frio. Ele manda ver na academia e hoje ele correu 5 quilômetros.
É isso aí, Jorge. Agora, uma outra dica do frio é o seguinte, né? A gente sabe que a incidência de acidentes cardiovasculares aí aumenta com o frio, certo? A gente tem os dados, relatos aí das sociedades de medicina, enfim. Então, façam um bom aquecimento articular, então movimentando bem os tornozelos, joelho, quadril, lubrificando bem essas articulações. Depois comece gradativamente com um trotezinho leve para aqueles que correm, né? Um trote um pouco mais leve, faça o aquecimento, deixe o sistema cardiovascular se adaptar. Isso se chama estado estável em fisiologia do exercício. E aí você diminui também essa possibilidade de possíveis aí riscos, né, cardiovasculares, principalmente no frio, porque os nossos vasos estão mais, a gente chama de vasoconstrição, né? Nós temos essa vasoconstrição faz com que as nossas veias e artérias estejam um pouco mais tensas ali nesse primeiro momento. Então é importante que a gente aqueça muito bem também no frio, independente da atividade física que você vai fazer, aqueça melhor do que, porque o calor ele já aquece, né, naturalmente também.
Professor, e qual é a melhor forma também de se proteger do frio quanto à roupa? Porque é natural, uhum, quando a gente está numa temperatura agradável, colocar uma calça, colocar às vezes até um shorts, colocar o tênis adequado, uma camiseta e pronto. Mas e no frio? Uhum. É importante também estar muito bem agasalhado e se sentir calor depois? Como fazer? Enfim, qual é essa orientação também?
É, veja, tem uma situação interessante que a gente chama no linguajar aqui dos esportistas de cebola, né? Uhum. O que que acontece? Muitas vezes a gente coloca tanta roupa e depois ali dos primeiros 5, 10 minutos a gente começa a descascar essa cebola, né? A tirar todas as roupas. Então, primeiro, é óbvio que você tem que se agasalhar muito bem, principalmente as extremidades, né? Mãos e pés que vão sentir um pouco mais. Tem gente que sente muito frio também no rosto, então precisa de uma touca, de um buff, né? Aqueles equipamentos que protegem um pouco mais o rosto. Mas no momento que aqueceu, aí sim, se tiver a possibilidade de deixar esse agasalho em algum local seguro, dentro do carro, enfim. Mas nesse primeiro momento, voltando, né, ao tema do aquecimento, é muito importante que você se sinta assim, seguro e confortável para iniciar a atividade física e depois o aquecimento vai acontecer. E hoje nós temos muitas roupas também tecnológicas, né?
Verdade.
Que é um corta-vento, por exemplo, que é uma jaquetinha super fina e que protege do vento e do frio. E ela não pesa absolutamente nada e faz com que o seu corpo também respire, né? Então, possa transpirar, trocar essa temperatura interna e externa. Então, até a tecnologia nos auxilia hoje nessa questão do vestuário.
Agora, professor, popularmente a gente fala para evitar também um choque de temperatura quando a gente termina o exercício, a atividade, está com o corpo muito quente e sai, às vezes, para um ambiente mais frio. Ou se está numa academia, sai para a rua. É preciso, uhum, tomar cuidado nesse momento?
Nossa, muito bem lembrado. Hoje mesmo eu tenho um filhinho pequeno de 2 anos e meio e a minha esposa perguntou para mim assim, vamos levar para natação? Uhum. Eu falei, com certeza, o que a gente tem que cuidar é na saída da natação, né? Por quê? Porque a natação em si vai ajudar a atividade física, vai aquecer, enfim, todos esses benefícios que a gente já falou. Mas independente se é criança, adolescente, adulto, terceira idade, o que a gente tem que cuidar muito é com esse choque térmico, né? Estamos muito bem aquecidos, praticando ali um exercício dentro de uma academia, de uma piscina, enfim, e a saída é muito importante que não tenha essa queda brusca de temperatura, muito vento, muitas vezes, e é isso que deixa a gente doente, né?
Pois
e
é.
Que e a gente, porque nós temos após o exercício, a nossa imunidade existe uma janela imunológica. Então, ali 30 minutos após o exercício, a gente está muito mais suscetíveis a possíveis infecções, inclusive virais, uhum, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso para não ter essa possibilidade, inclusive até falando em COVID, né? É importante que você tenha esse cuidado especial nessa janela imunológica.
Professor Rafael Bonato, vou aproveitar para registrar mais uma mensagem, a da nossa ouvinte Edilene, que comenta aqui sobre a nossa entrevista, e ela nos informa que vai ter corrida de rua da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude no domingo, dia 29, que ela e o esposo, ela e o marido dela estarão lá. Muito bom, muito obrigada, Edilene, pela participação. E aí eu pergunto ao senhor sobre a duração dessa atividade esportiva no inverno, num dia mais frio. É preciso rever? Existe algum tipo de limite e observação nesse sentido?
Não, limite não, né? Aquelas pessoas que já estão acostumadas com exercício, como a gente falou lá no início da nossa entrevista, elas vão seguir os seus treinamentos que elas já têm uma rotina, né?
Uhum.
Agora, aquela pessoa que deseja iniciar e que por um acaso vai iniciar como o Walter, nosso ouvinte, falou, né? Eu me sinto mais confortável caminhando no inverno. Vamos imaginar que escutar a nossa entrevista e amanhã vão ir caminhando também até o seu trabalho. Então, assim, aí sim, a gente precisa colocar alguns limitadores de durabilidade para que não tenha essa janela imunológica. Então, o que que eu indico iniciar? Entre 20 e 30 minutos de caminhada.
Tá.
Isso já vai fazer com que você consiga estabelecer uma rotina saudável e que você já esteja dentro dos parâmetros também do Colégio Americano de Medicina Esportiva e Organização Mundial de Saúde, que fala que se você fizer entre 20 e 30 minutos de atividade física, uma caminhada leve que seja diariamente, você pode aumentar suas expectativas de vida em até 4 anos. Isso
muito
não é incrível?
Bom. Nossa, muito
bom. O que nós não faríamos, né, para aumentar um dia? Então, imagina você 4 anos.
Com certeza, muito bom saber disso e muito bom também ter contato com a sua participação, professor, com essas orientações importantíssimas para os ouvintes da CBN. Muito obrigada e todo mundo agora preparado para a atividade física, mesmo no frio. Professor, até a próxima.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante para a sociedade e gostaria de parabenizar vocês por abordar esse assunto aí. Obrigado pela oportunidade.